E a gente muda o jazz para falar sobre isso, obviamente. Diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Quando eu falo isso, eu estou falando da vacinação. Doutora Nadine Clausel, tudo bem? Como é que está a senhora?
Tudo bem, bom dia, gente. Tudo tranquilo.
Quem vai ser a primeira pessoa?
Oi,
quem será? Quem será a primeira pessoa hoje às 18 horas, por favor?
É uma colega funcionária aqui do Hospital de Clínicas, que vem na linha de frente do Covid desde os primeiros dias, técnica de enfermagem. Mais do que isso, eu não posso revelar, porque nós temos, estamos aqui em conversa com a secretária Rita, e vai ter uma solenidade aqui no hospital hoje de tarde, então... Com o comando da Secretaria Estadual e do município, e nós ficamos muito honrados, né, com termos sido escolhidos, né, na pessoa dessa nossa colega para esse momento tão, tão representativo.
Existe
o governador
uma
falou,
previsão...
doutora, o governador Eduardo Leite, desculpa, Davi, o governador falou há pouco na entrevista que seria no Hospital de Clínicas e ressaltou que a decisão pelo Hospital de Clínicas e por essa profissional que vocês indicaram passava muito pela dedicação, por dar um ele falou um prêmio, né, mas acho que ele queria usar assim, um agradecimento para esses profissionais. Então eu queria que a senhora contasse para a gente, a partir dessa ideia, como foi essa escolha, ou como foi apontar quais seriam os possíveis primeiros vacinados, que nada mais é do que um símbolo.
É, exatamente, eu acho que o ponto aqui é um profissional que simbolizasse, né, essa enorme quantidade de profissionais que se envolveu aqui no hospital e também em outros hospitais desde que essa pandemia começou. Então, essa nossa colega, ela trabalha no Clínicas há mais de 10 anos, desde o dia que iniciou aqui a pandemia, ela não precisou se afastar nem um dia do trabalho, trabalhando diretamente no CTI Covid, uma pessoa que tem um espírito, sabe, aquele espírito agregador, vamos lá, não tem dia ruim, sabe? Que a gente precisa, né, para enfrentar uma coisa dessa.
E até para os demais, né, doutora Nadine?
Exato,
porque
está
todo mundo carregado, né? Todo mundo exausto, todo mundo cansado.
Todo mundo exausto, mas tem aquelas pessoas que sempre têm um astral para cima, né? Vamos lá, né? E isso é muito importante, né, no espírito de grupo. E esse foi um nome que nós colegiamos aqui entre vários de nós aqui no hospital. Muito tranquilo, uma pessoa muito querida, e acho que vai representar muito bem o grupo e o nome do Hospital de Clínicas.
Existe uma previsão, assim, para eu sei que tudo muito vago, né? Uhum. Hoje no Brasil a gente não tem certeza de muitas coisas, mas existe assim uma previsão entre os órgãos da saúde de quando nós vamos ter vacina em quantidade suficiente para imunizar grande parte da população? Até que parte do ano, assim, a meta vai ser alcançada?
Olha, Davi, eu acho que aqui a gente tem uma questão muito especulativa ainda, porque de fato não se conseguiu começar a produção em larga escala para as dimensões do Brasil, né? Então, tudo que existe são ainda cálculos muito erráticos. Acho que o Brasil, pela sua dimensão, né, precisa aí de uma cobertura vacinal acima de 70%, 80% da população para efetivamente estancar, não é, esse contágio pandêmico. Né? Imagina isso para o Brasil, que hoje está comemorando a aprovação de duas vacinas, mas que tem um total hoje no país em torno de 6 milhões, né, que estão sendo distribuídas pelos estados brasileiros a partir de hoje.
É pouco, né?
É muito pouco.
Para a dimensão, né, continental do Brasil, então, né? Vai faltar logo na frente.
Um cálculo otimista, imagino que a gente diria que talvez até o ano que vem, final desse ano, a gente possa estar atingindo uma cobertura, mas vai depender muito dessa competição global, não é, pelas vacinas, né? Talvez tenhamos que ter mais vacinas aprovadas, porque já existe um portfólio de outras vacinas que estão sendo utilizadas em outros países, não é?
Nós estamos atrasados nessa competição global?
Olha, eu vi ontem uma reportagem da Folha, não sei se vocês viram, que é muito emblemática, assim, do ponto de vista de estágio atual das vacinações no mundo, com os mais de 40 países que já começaram. Nós ainda nem aparecemos ali, né? Dada a dimensão do Brasil, a gente pode dizer que sim, nós estamos atrasados, assim como outros também estão atrasados, e eu acho que o nosso problema maior é a dimensão do país do ponto de vista de estrutura geográfica, né, difícil acesso e uma população muito ampla a ser coberta. Então, Isso requer uma operação de guerra, efetivamente, para que as coisas tenham um resultado que se quer com uma cobertura vacinal, que o Brasil tem muita experiência, vamos deixar isso bem claro. Mas nós não temos nem as vacinas ainda, nem os insumos, né, para começar a produzir em larga escala nenhuma das duas vacinas aprovadas ontem.
Então, doutora, a senhora que tem conhecimento técnico, pode explicar para a gente que não sei se também está ao seu alcance, né, mas a gente ouviu a doutora Margarete da Alcomo, que falou que faltava esse insumo, ela disse, falta um ingrediente.
São os ingredientes da receita. Vamos dizer que para fazer uma vacina precisa de soro, precisa de um antígeno, precisa de enzimas, né, e faz ali a sopinha, né, que produz a vacina, vamos dizer assim. E faltam alguns desses ingredientes, né, para fazer que o produto final fique pronto. E muitas dessas coisas precisam ser importadas, né? Então, assim, a China, nós vamos importar da China insumos em larga escala para produzir aqui, né, no Butantan, uma quantidade X, que eu acho que eles até estão trabalhando com números que eu não lembro agora, qual é a capacidade produtiva deles, uma vez que eles têm os insumos na casa, né? É um desafio gigante, né? E a maioria das vacinas precisam de duas doses para serem efetivas, não é? Então, os insumos são isso, são os ingredientes da receita, do bolo.
Vamos lá, deve ter muita gente nos escutando nessa possibilidade. Pessoas com mais de 75 anos. Aí a gente está informando que hoje às 18 horas começa, né, com uma colega sua aí do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, essa vacinação. Essas pessoas que estão nos escutando com 75 anos de idade, o que elas vão fazer? Elas vão acordar cedo amanhã? Qualquer uma que está nos escutando vai poder ir para algum lugar? Como é que vai ser esse processo?
Não faça isso. Acho que a gente tem que ter muita...
Eu estou perguntando exatamente para a senhora passar para mais informação.
Eu estou falando para a pessoa de 75 anos. Nós temos, né, tios, enfim, né, ninguém se mexe até que haja uma definição aqui do município. Estamos falando de Porto Alegre, nós sabemos que o estado vai receber em torno de 340 mil doses, né? Vocês devem saber disso. Isso vem para o estado, não sei se chega tudo hoje, né?
Chega nós hoje à tarde.
Isso,
341 mil.
Então, exatamente. Bom, aí tem que ver quantas ficam em Porto Alegre, né? Aí tem a equipe aqui da vigilância que está definindo como vai ser essa distribuição nos hospitais, que em princípio devem ser os locais prioritários, né? Mas também tem as casas de longa permanência dos idosos, né? Que também entram na parte inicial, muito frágeis, muito, muito expostos. Mas aí eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas que estão na linha de frente para desenhar o plano municipal da vacinação. E nós vamos ter que obedecer, de uma certa forma, essa hierarquia. Não vai ter vacina para todo mundo, não vai ter vacina para todos os profissionais de saúde de Porto Alegre, num primeiro momento, entende? A ideia é que talvez a gente consiga vacinar em Porto Alegre, talvez algo em torno de 30% dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid.
Primeiro, os da UTI, não são todos os profissionais de saúde que vão ser vacinados no começo, mas os que trabalham com Covid, né? UTI, triagem.
Então, UTI, emergência, enfermarias Covid, serviço de medicina ocupacional, quer dizer, aquelas pessoas que estão num contato direto com os pacientes, não é? E isso é um contingente muito grande, né, de pessoas, até porque foi preciso contratar gente, as pessoas ficaram doentes, então substitui. Então, isso tem um número grande. Então, nós aqui no Clínicas, nós estamos trabalhando no nosso plano interno, vamos dizer assim, com a maior transparência possível, né, para não gerar ansiedade.
Digamos. Sim, por que que nós estamos sabendo que o Brasil é um exemplo de proficiência, né, na vacinação, sempre foi, há muitos e muitos anos, né, há décadas, pode-se dizer, sabendo que a gente sabe como fazer esse tipo de coisa, onde é que está a falha nesse planejamento? Por que que a gente não tem todos os insumos? Por que que a gente não tem mais amplitude, mais cobertura dessa imunização aí que é tão importante para o país agora?
Bom, eu acho que a gente tem que olhar isso primeiro de uma forma bem global, né, bem global, e ver as dificuldades que estão acontecendo em países de primeiro mundo, né? estão acontecendo problemas, a lentidão da taxa de vacinação na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra, é um negócio que surpreende quando a gente está estudando, né, e vendo o que está acontecendo. Me surpreende muito o que está acontecendo lá, né. Eu acho que tem uma questão do inusitado, né, da violência dessa pandemia, e acho que pegou muita gente desprevenida, né, e acho que pegou também o Brasil muito desprevenido do ponto de vista de pensamento estratégico, sem falar na questão de tentar fazer as reservas com antecedência dos insumos e, eventualmente, das vacinas prontas para as diversas plataformas que vinham fazendo os estudos e que se imaginava que até o final de 2020 poderiam ter já algumas vacinas aprovadas. Claro que foi uma velocidade espantosa o desenvolvimento tecnológico e de inovação para que essas vacinas ficassem prontas. Quem imaginaria o ano passado, em janeiro, fevereiro, que até o final do ano teria vacina aprovada, sendo aplicada em alguns países? A gente sabe que vacinas demoram anos para ficar pronta, né? Então, acho que isso pegou muita gente, e aí é uma meia-culpa que nós temos que fazer com, né, junto com muita gente, desprevenido pela velocidade e a superação da ciência no sentido de prover, de fato, as vacinas. E aí teve muita gente que não se deu conta disso, de fazer as reservas antes, né? Então, um conjunto de fatores, eu acho que agora tem que correr ao máximo, né, abrir todas as possibilidades, ver onde que a gente pode buscar a vacina, né, efetivamente, que possa entregar a vacina, né, e trazer para cá, porque o plano de vacinação, só para, eu acho que, assim, a logística de vacinação no Brasil, ela é complexa, mas ela é factível. Nós já passamos por isso, né? Então, a questão é conseguir chegar a vacina no país. Diga, desculpa.
Quando a gente fala na vacina, muita gente ainda tem dúvidas sobre se é segura, não é segura. Eu acho até que a gente já conseguiu comunicar aos brasileiros, seja através dos senhores profissionais de saúde, também de nós jornalistas, sobre a segurança. Mas até pela forma como os dados da Coronavac foram apresentados, houve aquela desconfiança, depois a comunidade científica cobrou o governo e o Instituto Butantan respondeu a isso. Existe vacina melhor ou pior? A Coronavac é melhor ou é pior que a de Oxford? O que que a senhora, que é uma profissional, né, reconhecida e que está vendo a pandemia e os casos graves de perto, pode dizer para a gente sobre a segurança e a eficácia das vacinas?
Olha, vacina aprovada é vacina boa, né? Eu acho que na atual situação dessa pandemia, vacina aprovada por órgãos reguladores sérios como a Anvisa ontem demonstrou cabalmente, né, a sua independência tecnológica e científica para trazer os pareceres, 50.3, 50.4 de eficácia, está de ótimo tamanho para que a gente comece um processo vacinal no país, né? Se a gente for ver a eficácia das vacinas da gripe, né, que a gente nem fala muito, né? Mas todo ano tem uma nova vacina da gripe, da influenza, né? Ela varia entre 40% e 60% de eficácia, e ninguém fala, né? E as pessoas vão lá e fazem. Então, fazer a vacina é nos colocar numa posição de defesa contra um vírus extremamente nocivo versus nada. Eu não tenho dúvida de que a gente tem que fazer a vacina que tiver na prateleira. E a gente tem que trabalhar forte a cultura né, da nossa comunidade nessa linha, porque é o que vai nos salvar, não tem outra maneira.
Eu estou
muito firme em relação a isso.
Eu estou preocupado, doutora, com essa tal da nova cepa lá que chegou no Amazonas. Nós entrevistamos uma médica da Fiocruz na semana passada, na sexta, e ela disse que já chegou em São Paulo e no Rio. Então, quer dizer, ela deve estar chegando ao Rio Grande do Sul, né? O que se pode fazer para se preparar para essa nova cepa aí tão perigosa, tão contagiosa? Porque a velocidade do contágio é bem maior, né?
Ela parece ser mais contagiosa, né? Mas, a que tudo indica, as vacinas estão aptas para lidar com essa variante, né? Que é o que nos importa. Em relação ao contágio, o que eu acho que a gente sempre tem que ressaltar, não tem outra solução. É distanciamento, é uso de máscara, é higienização, é evitar qualquer tipo de aglomeração que não se faça absolutamente necessário. isso, não tem solução, é isso. Então, variante, não variante, vacina, não vacina, a gente tem que continuar nisso. E eu te digo, eu acho que a gente vai assim, com certeza, todo esse ano, e acho que dá para dizer que talvez o ano que vem. Né? Então, é uma mudança gigante, global, de comportamento, que se alguém não entendeu ainda a mensagem, eu não sei o que a gente precisa fazer, acho que tem que desenhar. Né?
A gente está conversando com a doutora Nadine Clausel, diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde hoje, às 18 horas, a gente vai ter a primeira pessoa, né, uma colega de trabalho dela, técnica em enfermagem, vacinada aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Aliás, Potter, ela só sabe, doutora Nadine?
Que ela? Ela ficou sabendo hoje.
Que emoção, imagina a Potter receber essa ligação. Foi a senhora que ligou?
Ela estava de plantão essa noite. Não fui eu que liguei.
Ela deve ter ido para casa... Dormiu melhor dos sonos agora, né? Dormiu melhor dos sonos.
Ou não dormindo, imagina!
Ou não dormindo, né? Doutora, a senhora falou que agora para uma resposta para a Kelly, que a gente vai atravessar... Para o Davi, desculpa, que a gente vai atravessar o ano em cima disso aí, né? Então, vamos lá. Uhum. Máscara, álcool gel, uhum. né? Claro que quanto mais gente vacinada, mais... Vamos lá. Mais a vida que a gente tinha antes começa a voltar, né? Uhum. Mas, assim, máscara e álcool gel é uma coisa então, que a gente atravessará o ano de 2021, certamente.
A máscara é álcool gel e distanciamento social, né? Não tem conversa, não tem outra maneira, né? Não pode fazer aglomeração, não pode fazer festinha, não pode fazer janta, não pode sair para tomar um chope, né? Mas é o que a gente está vendo, e não é só no Brasil, né? Então, não é por outra razão, né? Claro que a falta de vacina também atrapalha muito, de que esse vírus não está contido, né? Então, é muito nítido as histórias que a gente colhe aos milhares das pessoas que se contaminaram.
A senhora lidou muito...
A gente consegue identificar, né, onde foi, como é que foi o contato.
Entendi. Entendo. Milhares de pessoas. A gente ontem, durante a longa explanação, que é absolutamente correto, né? É o jeito que isso acontece, né? Quando a Anvisa está liberando algum tipo de vacina ou medicamento aqui no Brasil, aquilo que a gente viu ontem, acontece sempre. Em algum momento, em alguma das lâminas, era colocado que é uma doença que não há tratamento. Não existe tratamento para essa doença.
Não.
Porém, a gente vê o presidente Bolsonaro, eu vi agora há pouquinho também uma postagem do filho dele, Eduardo Bolsonaro, né? E algumas pessoas mais ligadas ao governo, dizendo que esse tratamento ele funciona. E
o
também
prefeito de Porto Alegre?
Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, exatamente. Né? Alguns médicos, já vi também vídeos de médicos. Né? A senhora está aí na frente lidando com a doença, recebendo pessoas. Certamente deve ter visto muitos óbitos. Né? O que a senhora tem para falar para a nossa audiência, que é gigantesca, sobre esse tratamento precoce que o governo Bolsonaro... Eu não vou falar governo, né? Vou falar presidente Bolsonaro e algumas pessoas em volta dele. O prefeito de Porto Alegre também. O que que ele funciona? O que que ele não funciona? O que que esses medicamentos tipo a hidroxicloroquina, ivermectina e mais alguns podem ajudar ou não?
Bom, eu acho que a Anvisa ontem foi absolutamente técnica e isenta e demonstrou o que existe hoje de conhecimento mais apropriado em relação às questões de tratamento do coronavírus. Foi muito nítido, muito claro, pessoas que trabalham no governo, né? Então, mas que mantiveram a independência intelectual e científica para trazer uma opinião técnica, independente de qualquer tipo de ideologia, que eu acho que não interessa no momento desse. Então, ali estão dadas as coisas. Não existe um tratamento precoce para coronavírus. Se tivesse, né, o mundo não estaria com essas milhões de óbitos por todo o planeta. Né?
Mas então, pode melhorar, doutora? Desculpa interromper. Pode a pessoa sentindo, tendo sintomas iniciais e tomando aquele tal do coquetel, azitromicina, cloroquina,
precoce,
ivermectina,
né,
etc., tomando antes, pode minorar os efeitos da doença?
Não, não pode. Não tem nenhum estudo que tenha demonstrado isso, né?
Sim, porque então, essa é a grande discussão, né?
Essa é uma discussão que eu acho que, enfim, as pessoas talvez tenham suas opiniões, tem colegas até que acreditam nisso, né? Mas o conjunto de dados científicos que é o grande norte que a gente procura levar a medicina e o cuidado às pessoas, não mostra isso, né? Isso não é uma recomendação de nenhuma entidade, né, de sociedades de infectologistas, da Organização Mundial da Saúde, das sociedades europeias, da sociedade americana. Então, enfim, as pessoas têm as suas crenças. O que eu acho, às vezes, um pouco complicado é que tem algumas medicações que podem trazer problemas, né? Eu sou cardiologista, por exemplo, né? Eu não sou infectologista, eu sou cardiologista. Me preocupa que as pessoas possam estar usando hidroxicloroquina, entende? Que é uma medicação que pode trazer problemas de arritmia no coração, né? Tem que fazer eletro, tem que
pelo efeito série, colateral, tem... pelo efeito que ela isso. pode produzir no paciente.
Exato, né?
Doutora, meus colegas... eu queria tirar uma... Diga, uma dúvida sobre vacina, ainda voltando um pouquinho, uhum. porque muitos ouvintes perguntam, tem contraindicação? Eu que faço quimioterapia, pode ou não pode? Eu que sou gestante, pode ou não pode? Também não sei se está o seu alcance, né? A doutora Nadine é presidente do Clínicas.
A gente tá tentando acompanhar esse mar de não, crianças gestantes estão fora das questões das vacinas, né? Mas em princípio não tem uma outra contraindicação. Foram muito bem toleradas essas vacinas nos estudos. Aqui no Clínicas nós conduzimos 2 estudos, né? Nós conduzimos os estudos da vacina da Oxford, com mais de 2 mil voluntários que foram incluídos aqui no hospital, e conduzimos o estudo da Janssen, que também é uma outra vacina que deve terminar seus dados e, enfim, apresentar.
Doutora...
São muito bem toleradas.
Doutora, é bom conversar com o médico, sempre que a gente fica bem. Bruno Pancor, leia as mensagens aí que a gente vai tentar fazer uma surpresa para a doutora, por tudo isso. Doutora, qual foi o momento mais periclitante? Qual foi o momento mais cruel que a senhora viveu na luta?
Eu acho que tem um lado dessa luta que é estar lado a lado com os colegas aqui que estão na batalha, né? E ver as pessoas cansadas, exaustas, né, vendo os colegas se contaminarem, nós perdemos uma colega aqui no Clínicas. Acho que esse é um lado que só quem está dentro de um hospital vê, e teve momentos ali em agosto, né, que foi as pessoas não tinham mais perna, né, para dar conta de tudo. São pacientes muito demandantes. E o outro lado é a perda dos pacientes, né? É ver os pacientes que até uma semana, 2 semanas atrás estavam muito bem, e daqui a pouco, por uma bobagem, como eu digo, por uma bobagem, né? Por fazer uma visita ou receber uma visita, se contamina e morre. E isso ainda é uma coisa que me toca muito, eu espero que eu nunca perca isso, né? Que é a capacidade de me emocionar e de sentir a perda dos pacientes. Semana passada eu tive um paciente muito próximo nosso aqui do hospital, que foi bem assim. É uma tristeza sem fim ver essas famílias. É um negócio impressionante.
E o contrário, doutora?
E o contrário? Quem tem, né, doutora, eu quero pegar nisso, porque tem gente que ainda acha, né, e porque talvez a doença não tenha chegado perto. Tem um amigo que está com o pai desde dezembro, que está sedado. E a dor é inexplicável, porque você não tem a chance de conversar com a pessoa de novo, não, né? A Covid é uma doença sozinha, muito solitária.
É um isolamento muito grande. Assim, aqui no Clínicas nós temos uma equipe fantástica da comunicação, gente ajudando a fazer os contatos, vários colegas, pessoal da psicologia fazendo um apoio, visita virtual, de todas as formas tentando minimizar um pouco, né? Mas é uma solidão gigantesca, né? Essa doença é muito cruel, gente. É muito cruel.
Eu tenho uma dúvida histórica aí, digamos assim, talvez deveria perguntar para o infectologista, a senhora é oncologista, cardiologista,
claro,
né?
Claro.
Mas a senhora certamente está sabendo, está por dentro disso aí. A gripe espanhola, que aconteceu em 1918, ela matou 50 milhões de pessoas. Essa Covid matou 2 milhões até agora, num período maior, talvez, do que a gripe espanhola. A gripe espanhola durou menos, né? Claro que as condições sanitárias, médicas, clínicas eram completamente diferentes 100 anos atrás. Né? Mas aquele vírus, ele era mais agressivo do que esse, qual é a diferença? O que tornava aquele vírus tão letal? E de certa forma, a gente lendo relatos sobre aquela época, o que fez com que ele simplesmente desaparecesse de uma hora para outra e sumisse da face da Terra, enquanto que esse persiste?
Eu acho que são variações, né? São mutações que são vírus de uma certa forma diferentes, com uma capacidade de contágio diferente, né? Mas mesmo, vamos dizer, 2 milhões de pessoas, né, morrendo no mundo em 2020, claro, 50 milhões lá em 1917, 18, é pesadíssimo, claro que é. Mas se a gente avaliar o quanto que o mundo avançou, né, tecnologicamente, de conhecimento, e esses 2 milhões, eles têm um impacto de devastação que é muito grande. Se comparar os 50 com 2, eu acho que não é uma comparação justa, porque nós estamos hoje, teoricamente, numa situação muito mais avançada como sociedade, e nós não tivemos a capacidade de conter um vírus que parecia um vírus qualquer, né? Então, eu acho que é uma coisa do desconhecido, né? E que faz com que a gente tenha que refletir um pouco as nossas práticas. O que aconteceu lá e que, de repente, né?
Doutor.
Saíram de circulação, talvez tenha atingido um grau de contágio suficiente e ele foi diminuindo a sua virulência, né? Mas aqui nós estamos longe disso, nós nem sabemos se isso vai ser possível, né? Então, também aquela ideia da imunidade de rebanho que algumas pessoas defendem, isso nesse momento não é razoável, né? O que nós temos que buscar é a ciência para nos ajudar e a vacina.
Doutora,
pode nos salvar.
A gente tem um...
Pode
falar para a doutora.
É porque a gente sempre, né, Kelly, Davi, quando a gente coloca um doutor, uma doutora para falar aqui, a gente está tirando ele lá de perto dos pacientes, né? Então, a gente, nesse tempo todo aqui, ouvindo vocês que nos guiaram, né, durante esse processo todo, e hoje eu estou muito feliz, a gente, agora, isso não estava combinado, ele ficou sabendo disso agora, então a gente quer que uma pessoa faça algum tipo de homenagem, algum tipo de carinho através da voz dele, para a senhora e para todo mundo do Hospital de Clínica e qualquer hospital do Rio Grande do Sul que está lidando com isso. Então a gente está agora na linha com o Tony Ramos. Tony Ramos, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia. Bom dia aos gaúchos, bom dia a vocês e bom dia, doutora Nadine.
Oh, bom dia, Tony, prazer.
Ô, Tony, o que você quer dizer para os médicos e os profissionais de saúde?
Pois não, desculpe, tem um certo delay, mas eu espero que estejam me ouvindo bem. Eu, sinceramente, fico feliz com essa oportunidade. Fico feliz, doutora Nadine, que eles tenham me pedido isso. O senhor se importaria, eu gostei do senhor deles, me deu até um ar de gravidade. Mas, de qualquer forma, eu sou um senhor, sim, porque eu tenho 72 anos. E fico feliz em poder falar com a ciência, sobre a ciência, sem ser nada da ciência, apenas um admirador. Eu sou um homem que tem um filho de 50 anos, que é médico, e é cirurgião cardiovascular, meu filho Rodrigo, é médico já há 27 anos, e esteve esse tempo todo trabalhando na linha de frente, e como ele me dizia, eu estava preocupado, e a mãe também preocupada com ele, e ele dizendo, pai, mãe, coração não tem hora, nós temos que continuar a trabalhar, se uma pessoa que precisa ser operada, será operada, enfim. Então nós vivemos essa pandemia, continuamos a viver com esse tipo de preocupação também, não é? Mas existe uma outra preocupação que é o achismo no Brasil, né? Todo mundo sempre achou alguma coisa a partir da instalação dessa terrível pandemia. Eu nunca achei nada, doutora Nadine, eu sempre acreditei em vocês, médicos, nos técnicos de enfermagem, nos enfermeiros, nos cientistas. Eu sou um homem de muita religiosidade, sem querer falar muito nisso, não parece catequese religiosa, longe de mim, que eu não tenho nenhum dom para isso. Mas eu acredito muito num ser maior, que não tem rosto, para mim não tem tamanho, não tem cor, e eu chamo de Deus. E eu acho, obviamente eu não sou dono da verdade, obviamente que não sou, mas eu acho que tem aí a mão divina também abençoando esses cientistas, dando a eles as infinitas possibilidades de pesquisas, não é? E não importando aqui religiosidade, quem, qual a religião de cada um. Eu sou um homem ecumênico no pensamento, sempre fui, fui criado assim. Então eu estou neste momento homenageando vocês, médicos, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que hoje começa a partir das 18 horas. Desculpe se eu me alonguei muito, é que até me emociona falar para os médicos. Eu fiz até um tributo filmado para todos os médicos brasileiros, já foi aí ao ar, porque é isso que eu penso. Não é porque meu filho é médico. Por favor, não vamos ser tão simplistas assim. É porque eu sou um homem que sempre olhou para a ciência em primeiro lugar. Sempre olhou para a matemática. Eu acho que a matemática nos ajuda a viver. É que as pessoas não pararam para pensar ainda. Não tem nada a ver com religiosidade, a religião de quem com quem, como é que reza ou ora. Não tem nada a ver. Nós temos que pensar na ciência, naquilo que é prático, que é objetivo. E eu estou muito feliz com essa chegada da vacina. Muito feliz por mim, com a idade que tenho. Muito feliz pelos asilos. Muito feliz pelos profissionais de saúde. E cada vez mais, show, longe negacionismo. Vamos falar da verdade absoluta. Essa história de rebanho é como pegar o rebanho de reses e não, as vacinar, e não vacinar esse rebanho todo. Todo rebanho tem que estar vacinado. Eu tomo vacina de gripe desde sempre. E sou muito feliz com isso. Então, vamos lá. Parabéns, doutora Nadine. Receba esse parabéns em nome de seus colegas. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa luta. Parabéns aos voluntários. A vacina chegou, vai demorar um tempo. Não deixem de usar máscara. Vacinar não significa estar já sem nenhum tipo de problema. Vamos manter os distanciamentos básicos. Ainda vamos atravessar um ano de complicações, de dificuldades. Eu estou louco para voltar a trabalhar, mas sem a vacina não posso voltar, nem a empresa quer que eu volte. Então, eu estou torcendo muito para receber essa vacina. Assim que for chamado, lá estarei esperando essa primeira dose. Enfim, me alonguei só para dizer parabéns a todos esses profissionais da saúde. Parabéns, doutora Nadine.
Muito obrigada, Tony. Vou levar esse recado aqui para o Hospital de Clínicas. Eu aqui estou humildemente representando todos os nossos colegas que estão nessa batalha aí desde março do ano passado. Muito obrigada mesmo.
O Tony Ramos está falando da volta ao trabalho, né? Na Rede Globo, tal, aquelas novelas, tal. É só uma curiosidade aqui, porque a novela que estava passando antes da pandemia, ela foi interrompida, né? E se noticiou que ela voltaria com cuidados, uns vidros entre os atores e tal, mas isso não aconteceu, é porque não deu certo?
Não é bem por aí, não. Na verdade, como disse a doutora, a ciência ainda está aprendendo com tantas coisas ainda, com as vacinas. Como disse a doutora há pouco, vocês me colocaram, eu estava ouvindo um pouco da entrevista dela, as vacinas continuam a se aprimorar pelos anos, pelo tempo. A vacina da gripe, eu não sei, já tem, sei lá, 20 anos, 20 e tantos anos, e ela continua a se aprimorar. A mesma coisa quando você volta a trabalhar, com todos os cuidados que a TV Globo tem, e tem mesmo, mas quando você sai de lá super protegido, os profissionais, colegas nossos estão trabalhando, parece escafandro, né? Totalmente protegidos, com máscaras, com roupa especial, com tudo isso, os atores não podem, porque tem que fazer a cena. Tudo é cuidado. Só que quando você sai, você tem sua vida pessoal. Você está sujeito, se não houver ainda a continuação desses cuidados, está sujeito a ter a pegar o vírus, não é? Esse vírus é terrível, muito agressivo e surpreendente. Ele não escolhe hora, nem pessoas, nem idade, nem ninguém. Então, o que houve é que não é que não deu certo, é que viu-se que, na verdade, ensaia-se a devida atenção nos momentos mais importantes. Os atores, depois do ensaio, tiram as máscaras, não chegam perto, não chegam além de 2 metros, e as cenas são feitas, e está pronto, já está pronto Amor de Mãe, aliás, uma excepcional novela, excepcional. Eu não vejo a hora que ela volte ao ar para saber o que Adriana Esteves vai aprontar. Então, daqui a pouco a novela volta totalmente gravada e eles superaram isso. E as novas que já estão sendo gravadas, os cuidados continuam e eles estão cada vez mais aperfeiçoando como fazer a relação de diálogos entre os atores.
Tony, quando a gente fala sobre as novelas e o entretenimento, também tem uma coisa curiosa, que é a possibilidade de rever novelas. Eu sou super noveleira, talvez o segundo noveleiro aqui seja o Potter, o Davi, não sei se é noveleiro também, mas Laços de Família é uma novela que eu amo de paixão, sei as salas de cor, e tá de volta. Muito linda, né? As falas, os diálogos, as experiências, né? E veio há tanto tempo e eles continuam atuais, continuam fazendo muito sentido, né? Continuou, a questão do amor entre os seus, né? O teu personagem com aquele amor pelo filho. O que que dá pra gente resgatar? Eu imagino que deve estar sendo uma experiência legal pra você também, porque a novela tá batendo recordes de audiência, mas o que que você resgatou daquela mensagem da novela, Tony Ramos?
Olha, sempre que eu falo de Manuel Carlos, que é um querido amigo, independente de eu trabalhar com ele, temos uma amizade de quase 50 anos, na verdade, eu sempre vi o Maneco assim. Ele tem um livro de poemas chamado Bicho Alado, tem um poema dele imitando Borges, que é um poema absoluto. Esse é um livro já de 20 e tantos anos, tá, não sei nem como se ele está ainda nas livrarias, mas é um poeta de primeira hora, um literato, um grande intelectual. Só que Manuel Carlos, sempre a gente conversava muito ainda quando ele produzia mais, e a gente falava sobre a janela da vida. E ele dizia: eu adoro olhar pela janela, seja do automóvel, seja do apartamento. A janela da vida, às vezes, é você sentar-se num restaurante e olhar por aquela janela da vida, aquele quadrado que cerca você dentro de um restaurante até. Então, o Maneco sempre fez isso muito bem, com uma literatura presente, mas, ao mesmo tempo, a coisa mais importante do Maneco, respeitando o folhetim. Se você pegar qualquer série insensada nos tempos modernos, eu agora vejo série, não paro de ver série, vejo no streaming, vejo aqui, vejo acolá, você está vendo dramaturgia e folhetim. Qualquer série que você me apontar agora, eu vou responder: você vai querer saber como é que acaba e como será o próximo episódio. Isso é folhetim. Então, o Maneco sempre soube fazer com muita qualidade de texto essa olhada pela janela, e isso tem o Laços de Família, a discussão com o filho, um trabalho lindo do Flavinho, que emprestou, ele fez um depoimento ali de vida, porque ele sofreu um acidente pavoroso, não é? E teve as sequelas todas, sequelas que ele tem até hoje. Então, quando ele foi convidado pelo Maneco, ele disse: não, eu faço questão de fazer e falar dos cuidados que se tem que ter à direção. Então, você vai resgatando coisas, não é? Você vai resgatando a família. Aquele personagem meu que falava de literatura 24 horas por dia, afinal ele era um editor e um livreiro. E é claro que aquilo tudo dentro da minha cabeça ia só me realimentando. Eu que leio demais. Como eu não tenho rede social, nunca tive, etc, etc, eu leio, continuo lendo. E leio muito, muito, Kelly. Muito é muito. Eu leio cerca de 5 livros por mês. Acho que só o Fagundes lê muito mais do que eu.
Aliás, a novela Fagundes, que o Fagundes fez, tinha isso, né? Essa bom sucesso, eu acho.
Livros, pois é. Fagundes lê compulsivamente. Ele consegue ler um livro, para 20 páginas, aí lê o outro ao mesmo tempo. Isso eu já não consigo. Já fiz isso, mas agora eu só escolho um e vou lendo, né? Terminei há pouco a autobiografia do Woody Allen, comecei a ler o livro do Nelson Motta. Terminei um pouco antes do Natal o livro Escravidão, do Laurentino, que é um livro imperdível. Então, eu sempre li muito, continuo lendo, e esse personagem, não é? O Miguel, dono da livraria, dono da editora, ele fez esse resgate maravilhoso comigo, ele só alicerçou ainda mais a minha paixão pelos livros, né?
Tony, a gente vai ter que liberar a doutora, porque eu acho que ela deve ter que atender pessoas, né? Doutora, só palavra final.
Eu não sabia que ela estava no ar.
Não é, a gente...
Né? Estou escutando.
Doutora Nadine, obrigado pelo seu carinho, boa sorte hoje, bom trabalho, hoje vai ser um dia lindo no hospital.
Eu que agradeço a oportunidade aí, gente. Vamos seguir firme aí, que a gente tem um caminho longo, mas eu acho que agora temos uma nova uma nova expectativa, um novo olhar aí, que é a vacina, que é realmente o que vai mudar tudo para nós no futuro.
Perfeito. Eu vou perguntar a última vez. Não podemos saber quem é ainda a primeira vacinada no Rio Grande do Sul?
Aproveita que ela está dormindo, né, Kelly? Ela está dormindo,
ela não vai nem ouvir. Ela fez plantão essa noite?
Não, senão a secretariarita me mata.
Então... Obrigada, doutora Nadine. Olha, gente, a senhora um é um bálsamo. Muito obrigada.
Muito obrigada, um bom dia, bom trabalho para vocês. Grande abraço.
Um beijo.